estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir aquela qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, nós estamos falando aqui nesse programa Momento Agrícola desta semana muito sobre exportações, volumes exportados por portos, mas principalmente falamos de grãos e seus derivados. Vamos falar um pouquinho de algodão, exportação de algodão? Estamos em vias de ultrapassar até os americanos no algodão também. O algodão não é uma commodity, né? O algodão tem valor agregado. O algodão pode ser exportado por container, por exemplo, né? Porque ele é todo rastreado. Então, para falar sobre isso, eu chamei um especialista em logística, que o nosso amigo Luiz Antônio Pagô. Pagô, tudo bem contigo? Como é que é essa questão, então, da exportação do nosso algodão? Bom dia.
Bom dia. A AMPA encomendou um estudo detalhado sobre a questão das exportações de algodão, especialmente alternativas ao Porto de Santos, uma vez que cada vez mais o porto se encontra sem condições de aumento da nossa exportação, tendo em vista o aumento da produção. E o Porto de Santos, no jargão popular, se encontra engargalado. Além disso, ainda nós temos os problemas da fiscalização, que eventualmente faz operação padrão e aí dificulta todo o trâmite para que se acelere as exportações. Basta ver que o algodão que estamos exportando agora é praticamente o algodão do ano passado, ainda que tinha que ter sido exportado até 31 de dezembro. Exatamente por causa dos atrasos na exportação, os navios que pulam escala, a falta de contêineres e principalmente a questão das fiscalizações que estão atuando nessa operação padrão. O Brasil exporta de média 100 mil contêineres HC40 de 24,7 toneladas de fardos de algodão por ano e com o aumento das áreas plantadas e provavelmente algum aumento até de produtividade, este ano nós vamos ultrapassar esses 100 mil, talvez chegando a 115, 120 mil contêineres de algodão prontos para exportação. Contratamos o estudo e foi concluído alternativas ao Porto de Santos da exportação de algodão. E identificamos duas claras alternativas. O Porto de Itapuá, em Santa Catarina, que na área primária pode ser feita a estufagem do algodão. Lá tem contêiner suficiente, uma vez que se recebe muita carga de importação e esses contêineres ficam sobrando e muitas vezes saem vazios. E o Porto de Itapuá tem linhas para a Ásia, não linhas diretas. O navio que passa Itapuá vai a Paranaguá, Santos, depois vai direto para a Ásia ou direto para o Mediterrâneo. Então, a diferença de Santos para Itapuá são 4 dias de viagem, o que transforma esse porto num porto competitivo, porque ele não tem demurge de fretes rodoviários, ele não tem dificuldades para se fazer ao redex, o porto já é redex e toda a estufagem é feita na área alfandegada, né? Então, isso dá agilidade, dá muita agilidade. Não falta contêiner, não falta navios, e temos agilidade no embarque. Se for do Mato Grosso do Sul, tem vantagem comparativa a Santos. Mas se for do Mato Grosso, o que se gasta de rodoviário para ir a Santos é o mesmo que se gasta de rodoviário para ir para Itapuá. Lá na região tem abundante retorno de frete, não só pelas indústrias de Santa Catarina, mas principalmente a quantidade enorme de fertilizantes e insumos agrícolas que se importa via Porto de São Francisco do Sul, então tem uma carga de retorno abundante. O outro porto identificado é o porto Sepetiba-Tecon, Itaguaí, no Rio de Janeiro. Vamos ter linha direta para a Ásia através da Cosco. A Cosco já faz essa linha semanalmente para a Ásia, leva contêineres vazios de 40 pés e agora nós estamos discutindo em fazer a estufagem desses contêineres lá em Itaguaí, Sepetiba-Tecon, e embarcar nos navios da Cosco para a Ásia. Estamos discutindo que direito que a Cosco vai nos dar por semana, 50 contêineres, 100 contêineres, que aí já começa-se um processo de exportação semanal. E já tem um navio da Maersk que faz semanalmente o Mediterrâneo. Ela nos garantiu que ela vai nos dar uma quantia de 200 contêineres por mês para fazer o Mediterrâneo, principalmente para atingir aí Egito, Argélia, Turquia, Marrocos, etc. Então, teremos essas duas alternativas, então, ao Porto de Santos. E nós precisamos, esse ano, a partir de setembro, tirar pelo menos 30 mil contêineres dentro de Santos. Nós, aliviando Santos, consequentemente, vamos fazer com que Santos continue nos prestando um bom serviço. Também estamos trabalhando no sentido de que 3 armazéns, que são hoje armazéns gerais, se transformam em redex. Um deles praticamente está confirmado pela Receita Federal. Próxima semana devemos bater o martelo. E os outros dois estamos trabalhando para que seja um REDEC. Então a AMPA, junto com a Abrapa, liderando esse processo.
Que maravilha, hein? É o algodão brasileiro alcançando o mundo, agora com uma logística diferenciada aí e explorando outras alternativas. Mas você teve uma outra atuação nessa semana acompanhando empresários que estiveram visitando o BNDES, porque parece que tem uma nova linha de crédito aí para cooperativas, para empresários. Como é que foi isso, Pagô? Conta para nós.
Esse é um trabalho que foi estruturado aí pelo Nerighelli, pelo Carlos Agostinho Tete, né, que é assessor especial do Ministério, o próprio ministro Fávaro, né, que conseguiram convencer o Mercadante e diretores de abrir uma linha para o BNDES exatamente para superar os problemas que nós tivemos na safra. Né. E esses problemas acabaram não só atingindo produtores, como também as revendas. Né. Então, essa linha é uma linha de 5 anos que permite capital de giro, que permite financiamento a revendas, que permite que se consiga uma série de alternativas ao agro, pequenos negócios agroindustriais, armazenagem. Então, uma linha bem completa. Nós fizemos essa reunião levando os produtores do Mato Grosso, teve até uma comitiva boa de Campo Novo do Parecis, da região aí, e nós vamos continuar com esse assunto, com desdobramentos. Daqui uns 15 dias a gente vai fazer uma videoconferência com o BNDES, chamando todos os produtores interessados. Serão explicadas essas alternativas que a gente tem de possibilidade de contratar investimentos, empréstimos de longo prazo, as exigências, como é que se consegue ser tomador desse dinheiro. E aí nós temos também a possibilidade, daqui uns 60 dias, entre 45 e 60 dias, devemos fazer uma reunião no Mato Grosso, e aí vamos escolher a região, se vai ser Cuiabá, se vai ser no Médio Norte, e vamos convocar então todos os interessados em empréstimos. Deve estar comparecendo 4 diretorias do BNDES a essa região, porque o BNDES tem excelentes alternativas, inclusive com uma alternativa especial, que é aquela agenda do clima, né? E que o juro é só de 2%, né? 2% ao ano, né? Então é muito competitivo e enquadra, inclusive, alguns processos de biodiesel, etanol de milho, como até mesmo a questão do plantio de biomassa. Então, primeiro, vamos ter daqui a 15 dias uma videoconferência com diretorias do BNDES e os interessados, e depois de 45 a 60 dias, no Mato Grosso, esses diretores estarão presentes. Quem tiver interessado, seja cooperativas, produtores, empresários, sociedade anônima, poderão comparecer com o seu projeto para discutir já como deverá ser encaminhado disso, os prazos, as exigências, etc. Essas são boas notícias para o Mato Grosso.
Sem dúvida nenhuma, ótimas notícias aí. Será que temos aí um minutinho? Olha só, nós não temos como mandar o container já estufado, já preenchido com os fardos de algodão a partir de Rondonópolis? E como é que ficam os portos do Arco Norte, que estão mostrando aí um desempenho muito interessante na exportação de grãos?
Temos possibilidade de levar para os portos brasileiros, através das redes ferroviárias, tanto de Rondonópolis, estufando os contêineres em Rondonópolis, e a Brado leva então para o porto, né, para os navios, e através do Porto Seco de Anápolis, principalmente o algodão do Araguaia, algodão do Goiás, do leste de Minas Gerais, pelo Porto Seco de Anápolis, também pela Brado até o Sumaré, e aí também até a Cesar e aos navios lá em Santos. Estamos estudando uma alternativa já bem avançada de fazer um transbordo no Sumaré, continuando a viagem ferroviária até Itaguaí, aí sai o trem da Rumo, entra o trem da MRS e vai até Itaguaí. Com um detalhe, em Itaguaí, o trem entra dentro do porto, diferente de Santos, que ele tem que descarregar na Cesar, e aí tem aquelas 2 últimas milhas para chegar nos portos. Também estamos estudando as rotas rodoviárias, porque apenas 30% do algodão brasileiro vai via ferrovia, 70% ainda é transporte rodoviário. Então, estamos pensando também na estufagem dos contêineres lá em Itaguaí, como vai ser lá em Itapuá, ter velocidade, um preço competitivo, estufagem na zona primária, redex e aí exportação. Aí a diferença de frete é ganha em menores taxas e na agilidade para exportação. Com relação ao Arco Norte, a Prapa, junto com a Abapa e outras entidades associadas, contrataram um serviço e nós tivemos, então, viajando, Suape, Pecém, Tecom Fortaleza, Itaqui, Barcarena, e esse estudo vai ser apresentado daqui a 2 semanas e já mostra alternativas importantes também para a carga da região do Mato Piba, que poderá ser exportada desde o Tecon Salvador ou o Tecon Suape. Existem companhias de longo curso fazendo compromissos de arrumar linhas diretas para a Ásia, como também para o Mediterrâneo. Vamos trabalhar nisso. O que acontece? Das 660 mil toneladas que produz aquela região do Mato Piba, 550 mil saem pelo Porto de Santos. Então, se a gente conseguir tirar essa carga, 22 mil contêineres de dentro de Santos, exportando pelos portos do Nordeste, já alivia também o Porto de Santos e nos permite maior agilidade.
Muito bem, então tá aí, 10 minutos é pouco para o meu amigo Luiz Antônio Pagot, pelo profundo conhecimento que tem dessas questões logísticas aí. Agradeço, Pagot, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
Sempre à disposição, um abraço, Arioli.
Calção de banho.
Então tá aí. Precisamos realmente de novas alternativas de escoamento para o nosso algodão. Que bom que elas estão aparecendo, né? No próximo bloco, conheça o protocolo da Embrapa para aumentar a precocidade, a produtividade e a sustentabilidade do rebanho Nelore de cria, usando sistemas integrados de produção. E ainda hoje, o Congresso da Abramilho, que vai discutir as principais questões da cadeia de produção. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Música.